Boa noite, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham na galeria. Em especial, cumprimento ao nosso secretário de Finanças, Ademir Kess, a todos os ouvintes que nos acompanham via Rádio Agudo e via Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Queria dar as boas-vindas ao vereador Márcio Alberstadt, que está conosco a partir desta data, que junto à Câmara de Vereadores, que tenha um ótimo trabalho junto ao Poder Legislativo. Dizer também e comunicar a todos que temos a ausência do nosso presidente, vereador Aliceu Klein, uma vez que ele é presidente do Poder Legislativo da 4ª Colônia. E a partir de amanhã, dia 5 e 6, teremos a 11ª Marcha dos Vereadores da 4ª Colônia e Região, que acontece em Porto Alegre, e onde o evento contará com parlamentares de 11 municípios aqui da nossa região. Dizer que estão previstas audiências com secretários de Estado, da Educação, de Transportes, de Obras e Saneamento e Habitação, da Segurança, da Agricultura, Pecuária e Irrigação e da Saúde. Então, são trabalhos dos legisladores aqui desses 11 municípios que vão em busca de reivindicações da nossa região como um todo. Então, solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 129ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Passamos à apreciação de atas. Temos a ata número 7 de 2016. Se algum dos vereadores queiram se manifestar sobre a ata número 7 de 2016. Não havendo manifestações, coloco a ata número 7 de 2016 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrários, levantes. Ata número 7 de 2016, aprovada por unanimidade de votos. Passamos às correspondências expedida. Comunico que não temos nenhuma correspondência expedida. Passamos à correspondência recebida.
Vereador Alexandre. Peço ao leitor da correspondência recebida 79/2016.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da correspondência 79/2016.
Presidente da Câmara dos Povos Vereadores de Agudo, senhor Aliceu Klein, convite. Vimos por meio deste respeitosamente convidar vossa senhoria e demais legisladores e servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Agudo e seus familiares para participarem da 22ª Olimpíada Municipal da Associação de Jovens Rurais de Agudo, a AJURA. O evento acontecerá nos dias 9 e 10 de abril, em Linha dos Pomeranos, na sede do Grupo Força Jovem. Na programação, a abertura será dia 9 de abril, às 9 horas sábado, com o juramento do atleta. Na sequência, iniciam as disputas das modalidades esportivas, que se estenderão até o domingo à tarde. O encerramento se dará às 19 horas de domingo, 10 horas, com a escolha da rainha da Jura e a entrega da premiação da Olimpíada. Gratos pela atenção, certos de contarmos com vossas valorosas presenças, subscrevemos-nos. Thalia Casbor, presidente da Jura.
Continua aberto a solicitação de leitura de correspondência expedida.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências protocoladas número 84, 87 e 100, 2015.
OAB Rio Grande do Sul, solenidade de posse. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Agudo, tem a honra de convidar Vossa Excelência para a posse solene de seus diretores e conselheiros para o triênio 2016-2018. Após, haverá jantar por adesão. Data 14 de abril de 2016, horário 20 horas, local Salão Azul, Clube Centenário. Retificação, o local será o salão principal do Clube Centenário. Solicitamos a confirmação da presença até o dia 11 de abril. Correspondência de número 87, agudo 28 de março de 2016, ao senhor Aliceu Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, assunto comunicação de paralisação de atendimento contratualizado, SUS. Prezado senhor, primeiro, a Associação Hospital Agudo informa, Vossa Senhoria, a decisão da empresa CSK Serviços Médicos Limitada, prestadora de serviços médicos de otorrinolaringologia, contratualizado por esta associação com o Estado do Rio Grande do Sul, através do contrato 429/2014, em paralisar as atividades a contar de 28 de março passado, segunda-feira, em represália dos atrasos de pagamentos desses serviços. Esta decisão foi comunicada através de notificação datada de 12 de fevereiro de 2016. Teve imediata repercussão estadual, tendo sido objeto de matérias nos veículos do grupo RBS TV e rádio. 2. A Associação Hospital Agudo admite haver débito com aquela empresa em valor que ultrapassa R$ 220 mil. Entende por conseguinte estarem os médicos em seu legítimo direito de reivindicar este pagamento. Todavia, lamenta a interrupção do atendimento por razões de clara compreensão. A desassistência dos usuários do sistema SUS e a descontinuidade de um trabalho que mostrou ser relevante para a saúde pública. Estes e outros fatores associados podem desencadear um ciclo de difícil recomposição. 3. Entretanto, se por um lado a Associação Hospital Agudo compreende a situação, esta é ela absolutamente impotente para solvê-la de pleno, pela falta de recursos financeiros. 4. Na relação contratual estabelecida pela Associação Hospital Agudo, como o governo do Estado se encontra perto de 80% do faturamento mensal da entidade. Se esse repasse não ocorre conforme contratado, se instala situação caótica no caixa, pois que fica impossibilitado de cumprir com suas obrigações, como esta que ora se evidencia. 5. O governo do Estado tem para com a Associação Hospital Agudo débitos de competências pretéritas que alcançam R$ 502.194,48, R$ 604.515,38, se somado o contrato SAMU, também em atraso. A discriminação dos valores a receber constam na relação repasses pendentes em anexo. Desejando encontrar solução que possibilite a retomada do atendimento, vimos a Vossa Senhoria, para junto com a comunicação que antes informamos, solicitar empenho para que o Governo do Estado repasse os recursos devidos, única maneira de a Associação Hospital Agudo quitar o débito com a empresa que paralisou os serviços. Assina Paulo Augusto Villan, presidente, Conselho de Administração. Agudo, 28 de março de 2016, prezado senhor. Ao cumprimentar Vossa Senhoria, vimos através do presente convidá-lo para contribuir na realização do 5º Frango Solidário, para o qual já contamos com a parceria do Lions Club, Rotary Club, Casa da Amizade e o Centro Comunitário Luterano. Porém, ainda necessitamos de mais apoio para a aquisição dos frangos e demais alimentos que farão parte do cardápio. O Abrigo Transitório Amor Perfeito acolhe crianças e adolescentes de Agudo, Paraíso do Sul e Restinga Seca, cuidando, protegendo e proporcionando a elas o necessário para uma vida digna e feliz. O evento será no dia 20 de abril de 2016, no Centro Comunitário Luterano de Agudo, com previsão para a retirada do mesmo a partir das 18 horas e 30 minutos. Salientamos ainda que a arrecadação desta promoção será revertida em melhorias da estrutura física da instituição, proporcionando aos menores que por aqui passam o mínimo de conforto e tranquilidade. Caso a sua instituição, empresa, decida nos auxiliar, pode entrar em contato pelos telefones área 55, 9623, 7792 ou 3265 1622, com Morgana ou Ivana e com a diretoria. Sendo que tínhamos para o momento, agradecemos antecipadamente a atenção com que esta associação sempre foi tratada por Vossa Senhoria. Atenciosamente, Noeli Herb Breunig, presidente da Associação Beneficente Amor Perfeito.
Continua aberto espaço para a leitura e correspondência recebida. Não havendo mais pedidos de leituras, passamos à apresentação das proposições. Hoje, prejudicada por não haver matérias na sessão de hoje. Passamos ao pequeno expediente, onde automaticamente temos a inscrição de todos os vereadores. Neste momento, passo a palavra ao vereador Gerson Alberstadt.
Saúdo o senhor presidente e demais colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos desta casa no plenarinho, aos ouvintes da Rádio Aguda e também da Rádio Alternativa e também aos internautas. Tenho duas indicações, uma vez que, diante das últimas chuvas, várias localidades sofreram muito com... As estradas estão em péssimas condições. A necessidade do cascalhamento do acesso da propriedade do senhor José Delmar da Silva na linha branca. E outro pedido que já foi feito há umas duas semanas atrás. E, no entanto, hoje morador da mesma localidade me dizia que encontra-se ainda pior, uma vez que nas últimas chuvas que aconteceram foram bastante fortes. A estrada no canto em frente a 3 de maio, que... O transporte escolar ali está com bastante dificuldade de realizar o seu trabalho. Seria isso nesse instante, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Márcio Alberstadt.
Minha saudação, senhor presidente. Minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores. Saudação muito especial a todos os munícipes que estão aqui no auditório da Câmara Municipal acompanhando essa sessão e também a todos os ouvintes através dos meios de comunicação. Em primeiro lugar, para mim é uma grande alegria hoje, acho que voltar a esta casa aqui, eleito no pleito no 2012 para ocupar esta vaga, e para mim é uma grande alegria comparecer aqui hoje e assumir esta vaga. Quero aqui profundamente agradecer ao prefeito Valério Tribin, que na sua experiência, ele deu a confiança em mim para que a gente assumisse na Secretaria Municipal, na Secretaria da Agricultura. Quero aqui profundamente agradecer a ele pelo trabalho que a gente teve esses 3 anos e 3 meses juntos. E realmente, com toda certeza, fizemos sempre o possível para bem atender os munícipes de Agudo e em diversas regiões do município. Sabemos que muitas vezes estar à frente de uma secretaria, você tem desafios, e desafios muitas vezes difíceis, mas na maneira possível, com a força e sempre com a dedicação de todos, a gente supera e muitas vezes, com toda certeza, a gente faz quase o impossível para conseguir atender o máximo possível do que a comunidade espera de nós. Sabemos sim que se passamos diversas dificuldades, sabemos disto. Acima de tudo, principalmente a partir do ano passado, pela crise que a gente sabe que todos são sabedores que se instalou em nosso país, mas também principalmente nosso Agudo, pela questão da nossa natureza com excesso de chuvas que a gente teve, e principalmente a gente teve muitos desafios, principalmente na área da agricultura, para conseguir superá-las da melhor maneira possível. A gente sabe disso, mas tenho a certeza que saio com a cabeça erguida da secretaria e com dever cumprido. Sei que muito se fez e sei também que muito tem a fazer e muito, muito teria que se fazer a mais. Mas, acima de tudo, a gente sempre tem um orçamento na tua frente e uma lei. E esses são entraves que muitas vezes seguram você que você não possa fazer tudo aquilo que está no pensamento. Mas, como eu já disse, essas dificuldades foram menores do que foram os desafios enfrentados pela chuvarada que a gente atingiu, principalmente em 2015 e 2014, também não foi diferente. Cito isto, que em 2015, menos de meio ano, o município decretou 3 estados de emergência, que nenhum governo até hoje no município, com seu mandato de 4 anos, teve 3 situações de emergência, o que aconteceu somente em menos de meio ano. E aí, com toda certeza, a gente sabe as dificuldades que a gente atravessa, que o município atravessa, principalmente na área da minha secretaria. Quero aqui somente me defender um pouco hoje nessa, que nas últimas sessões foi duramente criticado, somente esclarecer que este colega, quando era secretário, ainda sempre trabalhou da melhor maneira possível em todas as regiões do município possíveis, elas que podem serem atendidas. Colega vereador Wilson, sei que me citou na última sessão, mas tenho com toda certeza que sempre olhei com os bons olhos para toda a região sul, para que da melhor maneira possível fosse acontecer sempre serviços. E posso dizer a você, vereador Luchinho, que se nós compararmos o maquinário pesado, que é a escavadeira hidráulica, em todo esse governo da região sul que mais foi trabalhado. Isso tem provas nas secretarias, podem ser olhadas. E cito também aqui nomes que o senhor citou, Jonas Hitler, Clair Sukulman, que há 2 anos estaria pedindo serviço da patrulha agrícola e não estava sendo atendido. Cito aqui Jonas Hitler, o último trabalho feito no dia 8/6/2015. 8/6/2015, trabalho de 7h30, assinado Jonas A. E. Fittler, CPF 018-326-295-8. Cito que todas as regiões sempre têm a mesma importância enquanto tive na secretaria e não foi diferente com a região sul. Esteve algumas sessões atrás aqui, produtor rural, na tribuna e com toda certeza, muito respeitadamente, agradeço pelos produtores tivendo a coragem de vir na tribuna, Gilberto Soares, e onde também a patrulha foi citado, que a patrulha não existia, que o secretário não existia, e era impossível receber o serviço da patrulha agrícola. Quero dizer aqui, assinado por ele, isso aqui é uma cópia somente, e a original está na secretaria. Gilberto Soares, em 2015, recebeu o serviço da patrulha agrícola 2 vezes. Dia 4/9/2015, e 21/5/2015. E não é diferente nos outros anos. Desde que eu estou na secretaria, não somente nesse governo, também já no governo anterior, nunca ficou 1 ano sem ele receber serviço da patrulha agrícola. Isso todos os originais estão na secretaria para quem quiser ver. Então, muitas vezes a gente é criticado, mas o produtor tem que saber que muitas vezes ele recebe o serviço, mas depois quer colocar um contra o outro para criar conflitos. Estou aqui me defendendo disso. Da mesma maneira, vereador Itamar, como um tempo atrás falou a questão da entrega do calcário, sei da responsabilidade que o produtor precisa do calcário cedo e a gente sempre faz da melhor maneira possível. Estamos esse ano programado para que todo o calcário esteja na propriedade abril e maio. O que aconteceu ano passado, todo ele entregue abril e maio, só uma carga foi entregue em junho, porque o produtor não queria antes. E tivemos sim dificuldades no primeiro ano do governo Valério, porque tivemos problemas com a empresa que fez a entrega. E teve que entrar o setor jurídico para definir isso, a empresa depois foi desclassificada e teve que abrir outra licitação para contratar a empresa. E lá tivemos sim, porque depois tivemos chuvas, e a gente sabe muito bem que tem muitas propriedades que o produtor quer o calcário na lavoura e tem que ter 5-6 dias de chuva. Então, às vezes é difícil, mas a gente aqui, da melhor maneira possível, tenta se defender, porque o produtor tem que ter a consciência, quando ele assina um papel, é sinal que ele recebeu o serviço. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Paulo Unfer.
Saúde, colegas vereadores, a comunidade aqui presente, uma saudação especial à gerente da Corsair, Vera Goltz, demais pessoas, aos que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Em primeiro lugar, eu quero dizer que estou muito feliz como membro do Partido Democrata Trabalhista em receber, a partir desta noite, mais um reforço nesta casa, um colega, vereador Márcio, que volta do seu trabalho como secretário da Agricultura. Quero dizer a ti, Márcio, dar os parabéns pelo teu trabalho e também por ter tomado esta atitude de aceitar o convite do prefeito Valério em assumir a Secretaria da Agricultura neste município onde a agricultura é tão importante para todos nós. Dizer que esta tua decisão em assumir essa secretaria deu a oportunidade a 3 vereadores suplentes da coligação São João de Deus, Naldo Killian e Sandro Golds, em assumir por diversos meses os trabalhos nesta casa. E também dizer que o teu trabalho, tanto na questão do pró-leite, frutas em agudo, florestal agudo, diversas atividades sempre em conjunto com a Imater, e também da patrulha agrícola e das redes de águas construídas nestes anos, últimos anos em nosso município. Eu tenho, me recordo ainda, há uns anos atrás, quando se falava em patrulha agrícola, nossos colegas, nós vereadores aqui dizíamos, pela demanda reprimida que tem na patrulha agrícola, levaríamos uns 10 anos para passar todo o interior do nosso município e atender a nossa comunidade. Acredito que nesses últimos 3, 4 anos, muito foi avançado, muito se avançou com os trabalhos da patrulha agrícola, muitos agricultores tiveram este benefício, sei que nem todos ainda não foram atendidos, mas acredito que nesse ritmo o município de Agudo está devolvendo um pouquinho daquilo que os nossos agricultores, através do seu suor, do seu trabalho, do seu sacrifício, dos impostos arrecadados do seu trabalho, tem conseguido um pequeno retorno, e isto sempre é feito para melhorar ainda mais a produção, aumentar a produção, e com certeza este é um benefício muito bem empregado em nosso município, investir nos trabalhos da patrulha agrícola, com isso dar condições para que nossos agricultores possam produzir mais e com certeza terão mais retorno para todos. Seria, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra ao vereador Wilson Dias.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, todas as pessoas que acompanham os trabalhos da Câmara Municipal e que estão presentes na galeria e também acompanhando através da imprensa mais uma sessão da nossa Câmara Municipal. E eu quero, senhor presidente, com a permissão de todos, dar as boas-vindas ao colega vereador Márcio Halberstadt, que por um longo tempo esteve na condição de secretário da Agricultura e não só nesse governo, portanto já é um secretário, apesar da pouca idade, bastante experiente, e que na última segunda-feira, ainda quando Vossa Excelência estava na função de secretário, eu resolvi falar um pouco a respeito dos trabalhos prestados pela sua secretaria, na qual até o último dia 30 era o gestor da parte da agricultura. Dizer que para o Partido Democrático Trabalhista é um importante reforço na Câmara Municipal. A gente vê hoje dois vereadores do PDT atuando nesta casa e com certeza esse é um partido muito tradicional dentro do nosso município e merece a bancada que tem. Mas eu gostaria de dizer que ficaria muito triste se o seu retorno hoje não tivesse a oportunidade de apresentar nenhum documento provando que esses produtores foram assistidos pela Secretaria da Agricultura. Aí sim eu ficaria muito triste. Mas eu preciso dizer também que as minhas colocações feitas na semana última, elas atingiram o objetivo, que é de despertar a administração municipal para o setor da agricultura, que eu continuo dizendo, para mim, é vital para o município num todo. Se nós não tivéssemos o produtor com as mãos calejadas, aliás, a gente vê quando é um produtor, quando se aperta a mão dele. Então eu fico feliz em saber que trabalhos foram prestados. E confirmo tanto que Jonas Fiedler, o último trabalho não foi em 8 de junho de 2015. O último trabalho prestado para ele foi no dia 29 de março deste ano. Segunda-feira eu comentei, terça-feira a máquina estava trabalhando. Estive lá. Mas não me respondeu sobre Clairson Kuhlmann, quantos anos ele está esperando. E seria interessante também que hoje, na condição de vereador, na próxima sessão, trouxesse a famosa ficha de inscrição dos produtores que ficam ali pendurado, aguardando e esperando por atendimento. Isso eu ia ficar realmente satisfeito. Porque depois dessa manifestação, eu recebi ligação do Neymar Blay, por exemplo, que está há muito tempo inscrito na tal da Patrulha Agrícola. É também do Rincão do Pinhal. Seria muito triste para mim hoje como vereador, e acredito para a administração municipal, se não tivesse sido feito, vereador Kleber, tu que és da região, nenhum trabalho da Patrulha Agrícola na região sul. Bom, aí sim, seria o fim dos tempos. Fico feliz em saber que muito foi feito, mas que muito mais poderia ter sido trabalhado para aqueles produtores. Aliás, é uma região muito produtiva. Bom, trocando de assunto, eu quero falar sobre o que muitas vezes nós aqui comentamos e que não é dada atenção pela administração municipal e que me parece que é preciso acontecer uma tragédia para se tomar providências. Eu vejo que hoje está aqui o Rudinei da La Corte, que é o responsável pelo transporte. Na ponte dos Balsãs, o senhor acreditem? Se quiserem. Aqui pertinho na linha Teutônia. O ônibus chega na cabeceira da ponte, os alunos apeiam do ônibus, desembarcam do ônibus e fazem a travessia da ponte a pé. Porque ela representa risco e o ônibus não passa. É de conhecimento da administração municipal. Será que é preciso conhecer uma tragédia para depois dizer, olha, o fulano aquele falou na sessão da Câmara e ele tinha razão? Eu não estive no Araçá, vereador Itamar Puntel, mas o cidadão que me falou hoje, ele pediu que desse o nome dele. E é muito conhecido, o Elemar Klug, dos conhecidos Klugão. Diz ele e outros tantos moradores da localidade que, ó, mostra assim pro cara. Tá isso aqui para passar a roda do ônibus fora da ponte. Providências precisam ser tomadas antes que aconteça alguma coisa. Então, eu, como vereador, eu me sinto fortalecido quando as pessoas chegam em mim e falam. E o Elemar, já falei pro fulano, não vou citar nome até para não constranger, pro Beltrano, papapá, e não adianta. Resolvi falar para ti. Hoje me atacou na rua e me colocou essa situação. E vou te escutar na terça-feira de tarde para ver se tu falou. Estou falando. Preciso urgentemente alguém da administração municipal olhar para os problemas que são citados pelos moradores que conhecem a realidade de cada região e atacar de uma vez por todas, evitando que problemas no futuro a gente tenha que enfrentar. E quem sabe alguém da administração ter que responder por perdas. Isso eu não gostaria que acontecesse. No meu período como legislador, e muito menos no período do prefeito Valério, que eu já disse aqui, gosto muito dele, acho que faz um belo trabalho, mas é preciso dar mais ouvidos para muitas pessoas do nosso interior, que vão no secretário, que vão no fulano, que vão no Beltrano, e que não têm uma resposta aguardada. Então, eu, às vezes, pareço ser o chato da sessão. Pareço, mas não sou. Porque estou aqui defendendo os interesses da população de Agudo. E se não fosse para isso, eu não teria importância nenhuma de ser vereador, colega Itamar, hoje como presidente. Nós aqui brigamos tanto pela representação que nós temos. É preciso fazer ver também o nosso trabalho, que nós reivindicamos, que nós apontamos, que nós vamos ao encontro, que nós mostramos. No sábado último, vereador Itamar, eu tenho um programa de rádio, isso não é culpa minha, eu tenho um programa de rádio, as pessoas começaram a ligar dizendo que a linha Teutônia Sul está intransitável, e está realmente, porque lá passei. Não tem as mínimas condições a linha Teutônia Sul de trafegabilidade. Os moradores da região estão enfrentando problemas com seus veículos, as pessoas estão indignadas, vereador Kleber. Não é culpa minha, é culpa sua. A volta do Porto Agudo, duvido se encontrar dois carros hoje. E desafio que passem por ali, porque eu passei por lá e nunca esteve assim. Conversei com populares hoje, que me deram total apoio ao levantar essas questões aqui na Câmara. É preciso alguém vir aqui e dizer alguma coisa. E eu não falo só por ser oposição. Eu falo porque eu quero bem do nosso município. Eu preciso que o município de Agudo cresça. Com isso eu vou crescer, com isso cresce o trabalho dos vereadores na sua representação. Mas está difícil. Maquinário? Tem. Operadores? Tem. Ainda hoje eu vi a entrevista do prefeito, ótimo. Mas parece que desaprenderam a trabalhar, isso já foi comentado aqui. As estradas, de um modo geral, estão todas elas diminuindo o seu leito. Alguma coisa está errada. Hoje, não é como antigamente. Se contratava um operador, por exemplo, vou usar o Chimia, que está vivo. Nunca prestou um concurso. Hoje, quando se abre um concurso, se exige conhecimento das pessoas, se exige que essa pessoa faça uma prova prática, mas quando vai para a prática, parece que não sabe. Então, alguma coisa não está certa. Alguma coisa está errada. As máquinas cada vez mais modernas, as máquinas cada vez mais dando possibilidade de trabalho, e na prática a gente não percebe isso. Na prática não é bem isso que a gente vê no dia a dia. Então eu faço aqui, mais uma vez, esses pedidos para que especialmente a Prefeitura Municipal dê uma atenção nas pontes. a do Araçá, a ponte do Balzã, para não falar nessa ponte aqui dos Rupintal. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, pessoas presentes, imprensa falada e escrita. Também quero dar as boas-vindas ao colega vereador Márcio. Quero dar os parabéns, primeiramente, para a diretoria do Atlético Clube Avenida e colaboradores que no último sábado tinham um jantar-baile, onde que estava bem organizado e muito animado, e onde que várias pessoas estavam presentes. E dizer também que eu e o vice-prefeito, no último domingo, fomos até a Nova Boêmia fazer a abertura lá do torneio de bocha do Nego Petson, onde que até ficamos em uma bocha, perdemos para o Beto Santos e o vereador Bito de Dona Chica, mas faz parte, assim, pelo menos foi muito importante, porque o cara ouviu muito o anseio das pessoas que estão lá, da comunidade. E também dizer que falei hoje com o prefeito Valério, onde que fiz o pedido para ele, pedir para trocar umas fluorescentes, que nem do Alceu Vente, na linha Teutônia Norte, que está queimada, e do Serginho de Melo, na linha Teutônia Sul, que também está queimada, há vários dias. E dizer onde que o prefeito me colocou, e que ficou muito feliz, onde que saiu o recurso de 250 mil do deputado Paulo Pimenta para a construção da rede de água do Rincão do Pinhal, o que é muito importante para aquela comunidade. E dizer também que sobre a internet, da linha Boêmia, tem várias famílias que colocaram já, que hoje ia continuar, tem mais famílias que querem colocar, mas só que desde sábado, na torre do seu Eli do Hadits, não tinha luz, por isso que o provedor não foi hoje colocar em mais famílias. E que na semana que passou, nós fomos até a linha das pedras, na região tem muitas famílias que querem internet lá também, onde que nós fomos no seu Enio Drebes, onde que ficou definido um ponto lá para a colocação de uma torre de internet, o que também é muito importante para a comunidade da linha das pedras. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Neste momento passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente, galeria, indistintamente, a todos que acompanham nossos trabalhos pela imprensa, a nossa cordial saudação. Acrescentar ao assunto do colega vereador Alexandre, acho que valeu a nossa pressão pela continuidade dos trabalhos da internet da região norte do município. E eu vejo quase diariamente o trabalho sendo realizado pela empresa que, pelo que se vê, tem a concessão dos serviços ali, e acho que isso é de suma importância para que realmente as coisas aconteçam. Então, muitas vezes, o assunto aqui levantado pelos colegas vereadores, e indistintamente por cada um deles, é uma maneira da gente fazer com que as coisas aconteçam. E a internet é um exemplo. A questão da falta de energia elétrica, ela aconteceu também no Cerro Seco, se não me engano, desde sábado, o pessoal está sem energia. E eu comentei dias atrás aqui que nós vivemos duas desgraças, uma é a S-Sul e a outra é as estradas do município de Agudo. E a questão da S-Sul, para quem vai em direção a Picado do Rio, nós tivemos recentemente a derrubada de uma rede ali por uma fatalidade, de uma derrubada de uma árvore, e o poste que foi colocado há um mês atrás, hoje já está ladeado de novo, um poste cimento. Então são coisas assim que a gente não entende como é a S-Sul, quando faz um trabalho recente, não faz um mês atrás e já está aí na berlinda para cair de novo. Então são coisas assim que a gente fica muito triste. Inclusive, eu comentei aqui que dias atrás tinha comentado o assunto com a promotora de justiça do município de Agudo e que tramita no judiciário de Agudo sobre a questão da S-Sul. Acho que nós precisamos uma ação talvez mais efetiva, mais forte, para que a S-Sul, mais cedo ou mais tarde, ela seja multada, e ainda assim que seja diariamente, para que tome as providências que ela precisa fazer. O Wilson, acho que levantou um assunto importante sobre as grandes dificuldades que existem, principalmente na questão de alguns trechos de estrada, e as últimas enchentes trouxeram preocupação, principalmente em relação a pontes e tubulações. E eu, semana passada, ou semana retrasada, eu entrei com um pedido, inclusive, por escrito, uma indicação, que aqui, ali no Cerro dos Miller, que é próximo à Sociedade Farroupilha, ali um dos tubos foi arrancado, dois pela enchente, e esse não foi refeito. Deu um estreitamento da estrada geral, a linha Boêmia, Novo São Paulo, e inclusive, que dias atrás, uma senhora quase entrou em função de cruzamento com outro carro. E um acidente aconteceu semana passada. O ônibus de transporte escolar caiu nessa valeta. Então, assim, muitas vezes a gente levanta as questões, elas não são realizadas, não é um trabalho muito grande, mas que, infelizmente, o colega Wilson, a administração municipal, talvez vê com outros olhos o que nós vemos que é risco para a nossa comunidade. E não foi diferente também agora, no final de semana, eu não me recordo que dia certo, também, talvez em função dos estreitamentos de estrada que existe, o caminhão que recolhe o leite tombou ali na subida ou na descida ali de Romildo Colts. Então são acidentes que acontecem, principalmente em função dessa situação. Dizer que o prefeito municipal hoje citou a questão na rádio, que eu comentei aqui que eu não estava vendo o trabalho da roçadeira que o município adquiriu, e por confirmação de A ou B, de servidor municipal, ela está realizando trabalho ali na região, mais do Cerro da Vilma, do Cerro dos Machado. Mas eu, no final de semana, eu fui até a usina hidrelétrica de Dona Francisca, e essas estradas, elas hoje estão muito estreitadas em função do próprio leito da estrada, e também estreitadas em função da mata que avança em direção às estradas. Então, assim, acho que se não fizer um trabalho mais forte, mais efetivo, e isso acontece não só em direção que a gente vai na Nova Boêmia, isso tem inúmeros lugares, você entra na Buga, Chileira, eu tive sábado no Canto do Paraná, né, que o Wilson citou a questão da linha Teutônia Norte, são lugares que precisam atenção mais efetiva, e acredito que a administração municipal precisa talvez dar um rumo diferenciado aos trabalhos, porque as estradas que são realizadas, são patrulhadas, na primeira e na segunda chuva não tem estradas, então cria uma grande dificuldade. E eu comentei inclusive que muitas vezes se sobrepõe, e talvez muitas vezes o prefeito até nem fique sabendo o interesse individual sobre o coletivo. E isso é uma das grandes provas que eu acompanhei mais uma vez hoje, onde é que você muitas vezes desloca a caçamba para fazer serviço particular, não que muitas vezes a pessoa não mereça. Até acho que as pessoas merecem em função daquilo que já fizeram ou do material que cederam para a administração municipal, mas a administração municipal hoje não está conseguindo dizer não. Então isso cria uma dificuldade para o coletivo. Então são situações assim que está se avizinhando cada vez mais a questão das eleições, e talvez o individual cada vez mais vai correr mais forte. Dizer que também dou as boas-vindas ao colega vereador, que é da nossa região, ao Márcio. Inclusive eu citei também aqui a questão da Globo, semana passada, que o pessoal reclamou do Cerro Seco, e eu estou sabendo que ela o pessoal me comentou hoje que ela está trabalhando ali, inclusive tem alguns que têm trator tracionado e ocupam a da própria máquina, mas já é um avanço no sentido de muitas vezes quem tem um trator de um porte maior, de se fazer o serviço mesmo. Então são situações às vezes que a gente levanta, e que bom que ela foi para lá. E que a localidade do Cerro Seco está reclamando a questão de deslocamento de máquina de retroescavadeira para o ano de 2016. Talvez 2015 foi realizado inúmeros trabalhos, eu inclusive tenho a listagem, foram feitos inúmeros trabalhos ali, mas sempre fica um outro fora. Então, já que o secretário agora, vereador, está de volta, e talvez ele tenha alguma influência ainda junto à administração municipal, que faça desse meu comentário a força no sentido que de ver aquelas famílias que no Cerro Seco talvez precisa desse atendimento e que seja realizado. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passa a palavra ao vereador Kleber Cássia.
Senhor presidente, não farei uso deste espaço.
Dando sequência, quero cumprimentar aqui a gerente da Corsã, a dona Vera Golz, e dando sequência à sessão, estamos no espaço da Tribuna Livre, onde temos a inscrição hoje do senhor Anderson Papp, que tem como assunto explicações e entrega de abaixo assinado. Convido ao senhor Anderson Papp que venha até a tribuna, e lembrando ao senhor que tem até 10 minutos para fazer suas colocações. Thank you.
Primeiramente, boa noite, senhores vereadores, à comunidade que está presente e aos demais que nos acompanham via internet ou pela rádio. Bem, senhores vereadores, estão cientes do projeto que está comentado na cidade, que é referente ao salário dos senhores, que é uma indignação da comunidade que está com o serviço, senhores, que não está sendo bem prestado. Então, uma explicação do projeto. Vou ler aqui. Senhor presidente da Câmara de Vereadores de Agudo, nós, no abate dos assinados, eleitores do município de Agudo, no uso de nossas atribuições como cidadãos, subscrevemos o presente projeto de lei de iniciativa popular, conforme texto em anexo, que reduz o salário auferidos pelos vereadores e aos equipara ao vencimento dos professores da rede municipal em carga horária de 20 horas semanais efetivas. Emenda. Disciplina de redução dos salários obtidos pelos vereadores e institui como teto de seus subsídios a remuneração inicial dos professores da rede municipal com carga horária de 20 horas semanais. Artigo 1º. Fica reduzido o salário dos representantes do Poder Legislativo do Municipal a partir do dia 1º de janeiro de 2017, nos seguintes termos. Inciso 1. A remuneração passará dos atuais R$ 2.992,18 para R$ 1.475,50. Inciso 2. Fica estabelecido como teto o subsídio dos vereadores o salário inicial dos professores com graduação da rede municipal com carga horária de 20 horas semanais efetivas. Parágrafo único. Eventual aumento dos valores utilizados como referência para o teto dos subsídios não vincula automaticamente a elevação da remuneração parlamentar. Artigo 2. Revoga-se a disposição em contrário. É isso. Com essa diminuição, nós íamos obter uma economia de R$ 13.649,76. Poderia ser investido na educação, saúde, segurança, onde que educação também precisa, tem como investir. A saúde, nosso posto ali não está dos melhores. Não estou falando atendimento, estou falando em parte de recepção. Pessoal que vem no interior não consegue ficha, muitas vezes não é atendido, ou tem que ficar pela parte da tarde, sendo que o espaço, se tiver tempo com chuva, tem que esperar ali fora. E na segurança também podia ser investido. E os demais, tirei uma pergunta ao seu Carlito Schaeferbank. Depois o senhor pode responder, talvez. Não sei se o senhor se lembra, Carlito, nos seus comícios em época.
Eu, seu Anderson Pano, o assunto é de explicações e baixo assinado.
Explicações e entrega de baixo assinado. Eu uso específico sobre o assunto.
Não, este tem problema, vai. Posso fazer na próxima vez. Estão com medo da pergunta, tudo bem.
Então, o senhor. Não, é que aqui tem que cumprir o regimento interno e nada nos impede de se inscrever numa próxima tribuna livre e falar sobre o assunto específico.
Então o projeto não seria esse o projeto?
Mas pode continuar sobre o teu assunto.
Não, seria esse o projeto, então a gente quer oficializar a entrega ao senhor, que é o presidente da Câmara, representando. Obrigado.
Queremos agradecer as explicações do senhor Anderson Pape, a preocupação com questões aqui do nosso município, dizer que, e a ele, que não fique chateado, porque aqui a gente tem que cumprir o regimento interno, que é sobre cada... A pessoa que usa a tribuna, ele se inscreve e tem um assunto específico. Então, não haverá oportunidade de se inscrever e dizer que essa tribuna está aberta a toda a comunidade, qualquer pessoa aqui do nosso município pode fazer uso da tribuna. Então, a gente até está feliz porque nas últimas sessões está sendo bastante utilizada e era o que... o nosso ex-presidente, vereador Kleber Castle, também, sobre o uso da comunidade, trazer os assuntos até a Câmara de Vereadores. Então, terá outras oportunidades e, com certeza, você tem outros assuntos e será feito, será usado esse espaço. Sobre o baixo assinado, a gente vai dar o encaminhamento legal deste baixo assinado, dizer que a gente e aqui a Câmara tem consulta com a questão jurídica, e quem nos dá respaldo na parte jurídica é o IGAM, Instituto Gama de Assessoria de Órgãos Públicos, e a gente vai prestar algumas informações a esse instituto e um encaminhamento legal por parte desse projeto, desse baixo assinado que chegou até nós, até a Câmara, no dia de hoje. Dando sequência, passamos ao grande expediente, onde na sessão de hoje temos a inscrição somente do vereador Márcio Alberstadt. Neste momento, passo a palavra ao vereador Márcio Alberstadt.
Cedo esse passo ao senhor Kleber Castro.
Espaço cedido para o vereador Kleber Castro.
Quero aqui fazer uma saudação especial ao vereador colega Itamar, hoje presidindo os trabalhos dessa casa, a todos os vereadores. Saudação especial também ao servidor André. Saudar também a toda a comunidade aqui presente hoje na galeria. Com grande satisfação, a gente vê a cada dia, cada noite, cada sessão, aumentando o número das pessoas interessadas nos trabalhos do Legislativo Agudense. Cumprimentar ali o secretário Ademir, servidor Cardozinho, né, demais pessoas aqui presentes também, o ex-vereador Derli, presente nessa sessão, a gerente da Corsã, né, já mencionada também no protocolo. Eu uso esse espaço hoje com um pouco de tristeza, digamos assim. Passei os últimos dias pensando se falo ou não falo. E hoje eu fui convidado pela Rádio Alternativa, a qual também cumprimento o pessoal que nos escuta em casa, através da Rádio Aguda e da internet, para a gente conversar um pouco e debater. E o assunto não poderia ser outro que roda as redes sociais. A aquisição, por parte da prefeitura, de uma caminhonete 4x4 e de um veículo Gol. O pessoal se manifestou nas redes sociais. Eu acho importante, vereador Wilson, o uso das redes sociais. Mas só que eu acho importante também as pessoas verificarem primeiro como que funcionam as coisas. Como que se chegou à aquisição desse veículo 4x4, né? E eu vejo, eu tenho aqui duas páginas, duas não, são várias. Isso aqui tudo é Facebook. Tudo é Facebook. Nós temos vários, e qualquer pessoa pode olhar o que escreveram no Facebook. Primeiro, e faço, não tenho por que esconder, a primeira pessoa que escreveu foi o Gerson Miller, lá de cima do Novo São Paulo. Parabéns aos nossos governantes, fazendo um excelente trabalho. Valeu. E a segunda pessoa já colocou assim: nossa, só sabem adquirir carros nessa prefeitura. E aí começou aquele grande debate. E aí como é que foi que aconteceu isso tudo? Aí, o que acontece, vereador Paulo? As pessoas, em vez de vir aqui e ir ali no setor de licitações, conversar com o Clóvis ou com a Clair, tinha, mas por que que compraram um veículo 4x4? É para passear, que nem colocaram aqui, para o prefeito ir passear da banda? Não, gente. Então, a gente quer explicar isso aí. O prefeito hoje foi na Rádio Agudo, foi feliz nas suas colocações, né? Daniel, que fez a entrevista, o prefeito foi muito transparente nessa questão. Isso é uma emenda parlamentar do deputado Alceu Moreira.
que infelizmente os deputados do PMDB têm muito pouco recurso humano para o nosso município. E com grata satisfação nós temos aí os deputados do PP, do PMDB, do PT, do PDT estão trabalhando aqui, tem outros partidos também, democratas, que também mandam. O PMDB muito pouco manda, mas quando manda ainda mandou uma coisinha pequena. Mas é, recebemos esse valor. Só que venho casado, minha gente. Venho atado. Por que que vem atado? Para quem não sabe como que funciona em Brasília, cada deputado tem 15 milhões de reais para distribuir, tá? Para emendas parlamentares. Desses 15 milhões, 50% é na área de saúde. E é onde eles mais dificuldade têm para investir. Por quê? Falta projeto. Muitas vezes faltam projetos para chegar lá. E pode pegar os deputados, e eu jogo que todos os deputados não conseguem colocar durante o ano todo o recurso que quer. Pode ir lá em Brasília ver. Eu tive pessoalmente, vi isso, que eles não conseguem, porque falta projeto, às vezes falta isso, falta aquilo. E aí o Anderson aqui mencionou a questão do posto de saúde, e esses veículos eles vão trabalhar nas UBSs do interior do município. Para quê? Para que aquele cidadão que mora lá em cima na serra, que tem que levantar 5 horas da manhã, pegar um ônibus e chegar aqui e não ter ficha, ele tenha atendimento lá na sua localidade. De que forma? Com um veículo que veio casado dentro de uma emenda, onde o governo teve que fazer a licitação, né? Ele teve que pegar esse negócio, fazer a licitação, fazer um edital, que, promover lá, que muito bem foi feito, o pregão presencial. E isso eu quero dizer aqui, já falei, eu dou méritos ao Clóvis, que sabe fazer um pregão e sabe barganhar e ganhar preço. Porque aí falaram assim, vereador Wilson, mas na Expo Direto estava 98, 95, 97, estava bem mais barato, tem 18 mil de diferença, vereador Palma. Mas e como é que funciona? O bloco do produtor e o CNPJ, de uma pessoa física, de uma pessoa jurídica, dá direito ao desconto. Mas o CNPJ de uma prefeitura não dá. Ele obriga o prefeito a abrir um edital e fazer licitação. E aí o que, que acontece? Aí vem lá a empresa, deixa eu só pegar aqui, da picape, onde estava todo um descrito dos valores. E aí por que, que não vem uma Hilux? Por causa do valor colocado, não vem. Por que, que não vem uma S10? Por causa do valor, acessórios que foram colocados, não vem. Aí vem Nissan Frontier, duas propostas. As concessionárias de Santa Maria e Santa Cruz. Venceu a de Santa Maria. A Santa Cruz, perdão. E veio também uma Mitsubishi Triton fazer sua proposta. Lá de Caxias do Sul. E aí, no dia 7 de março de 2016, foi aberto o pregão presencial, que começou lá com o valor da primeira proposta em 118 mil, a outra em 125 e a outra em 130. E aí começa o nosso leiloeiro, digamos assim, a fazer o leilão invertido. Quem dá menos, quem dá menos. E assim que funciona. E eles podem chegar até um valor. Que chegaram em 113.900. Tu vê, já começou em 118 e havia recurso protocolado para pagar esse 118. Quanto que ele poupou ali? O outro era 130, 125. Ele fazendo esse trabalho todo, ele poupou 10 mil para a prefeitura. Está ruim isso? Aí foi no gol. Né? Foi no gol. Por que, que foi o gol? Por causa que atende algumas especificações colocadas. Mas vem a proposta de um Palio Essence, do Nissan March e de um Gol, esse que foi ali o termo, é esse aí, 1.6. São veículos mais fortes, mais resistentes, né? Diferente dos carros populares, como fala. E aí eu sempre digo assim, ó, carro popular, para fazer esse trabalho que essas caminhonetas vai ter que fazer aí, esse gol, eles têm que ter mais resistência, gente. Não adianta. Aí nós vamos botar, nós podíamos ter comprado 3, 4 gol. Nós ia ter que ter 3, 4 motoristas, né? Mais gente trabalhando, mais inflacionando a prefeitura. Nós ia ter que ter mais despesa e esses veículos iam aguentar quanto? Não iam aguentar. Aí, foi feito, teve proposta da Fiat de Lajado, a Nissan veio com proposta de Santa Cruz, de Santa Maria e da Japel de Faxinal do Soturno, que foi a vencedora. E também começou aquele leilão invertido, digamos assim, para chegar nesse valor. E isso tudo é de uma proposta lá que veio protocolada em 24 de março de 2014 no Ministério da Saúde. E aquelas pessoas que falaram nas redes sociais, eu tenho todos os documentos aqui, e se o que eu tiver não for necessário, a secretaria se faz disposta a mostrar o que quer, para ver como que funciona, como que é, porque nós tivemos que pegar. E aí, vereador Itamar, hoje presidente, e se o prefeito não tivesse pego, não vou pegar a caminhonete. Aí vem a oposição, as redes sociais, e dizem assim, tu vê, não pegaram, nós podíamos ter uma caminhoneta hoje. É assim, vereador Wilson. Aí o pau ia pegar em nós de novo. Aí tu compra uma coisa que vai dar conforto para a comunidade, que vai ajudar a transportar os médicos, para facilitar o trabalho no interior, para ampliar as UBSs, que é um trabalho que tem que ser feito. A gente tem dificuldades financeiras, e a União também tem, de nós fazer um posto de saúde novo, a gente precisa fazer uma reforma ou um posto novo. Então, nós temos que ter... Aí tu não faz, Paulo? Não pega isso aí? Não pegar. Assim como houve em alguns governos anteriores, por causa de falta de projeto, escapou muito dinheiro de agudo. E tem muita gente aqui que sabe. Que por falta de competência de pessoas que estavam à frente das secretarias, escapou dinheiro de agudo. E isso nós temos todos os relatórios, assim como o Márcio pôde provar os seus trabalhos, os registros estão aí. E lá em Brasília, até hoje tem coisa encrivada de governos anteriores que não deram sequência por falta de papel ou documento, que não acharam que era importante. Agora, aí falam da questão do hospital, vereador Tamar. Por que não passar esse recurso para o hospital? A prefeitura não ajuda o hospital. Aí hoje eu fui ali pegar. Disse, falei que o secretário Ademir está aqui presente, disse, secretário Ademir, eu não acredito nisso. Não pode ser verdade. Que estão colocando nas redes sociais, deixa eu até pegar aqui. Acho que até eu sublinhei aqui. Aqui diz, mas que tanto investimento em carro que não investe um pouco na saúde. Um pouco desse dinheiro, não só em carro, a saúde está crítica. Cita um hospital, cita várias coisas. Aí eu fui lá falar com o Ademir. Eu disse, Ademir, eu me lembro que foi encaminhado. Está aí, está à disposição, vereador. Eu fui encaminhado ano passado para essa casa um projeto de lei onde o município de Agudo fez um repasse de R$55 mil, aprovado por unanimidade e não contestado por nenhum vereador, ao hospital para a instalação do novo transformador, para poder dar condições àquela instituição a ter energia elétrica decente, para poder ligar os ar-condicionado, que foi feita uma campanha ainda no ano de 2012, a campanha do SUS Geladinha, onde muitos de nós ajudamos. E aí o transformador não podia ligar o ar-condicionado, porque o transformador não aguentava. E o transformador e a questão do hospital, que para muita gente que acha que os vereadores aqui não fazem nada, os vereadores aqui participam de reuniões, de audiência junto com o hospital para ver a situação do hospital. E o transformador do hospital, ele não foi encampado pela S-Sul, né, vereador Carlito? Que é uma coisa que nós nos comprometemos, estamos comprometidos em achar uma solução. Aquela vez no temporal que houve, que o transformador do hospital caiu, não foi a S-Sul que foi lá erguer. Quem socorreu o hospital naquela data foi a Seletro. Então, aí nós estamos correndo atrás para ver o porquê, que contrato foi feito. Porque senão, falta de capacidade, a S-Sul ia lá fazer as coisas. Mas assim, a prefeitura, em 2015, ela fez o repasse para o hospital, nos seus convênios e outros trabalhos que tem junto com o hospital, R$877 mil. E aí tem mais o SAMU, né? Que o SAMU, na verdade, o município, ele só faz o repasse do recurso. Ele recebe 10 mil do Estado, 10 mil do Estado e R$13 mil da União. O dinheiro entra aqui, no outro dia, o Ademir já tem que mandar o dinheiro para lá para eles cumprir com suas obrigações. foi em torno de R$170 mil ano passado. Esse ano, nós já temos empenhos prévios para 2016, R$650 mil. Aí eu fico pensando, vereador Itamar, por que a prefeitura não ajuda mais? Agora, nós estamos ou não estamos ajudando? O prefeito Valério está omitindo a saúde? Aqui falaram, está aí nas redes sociais, o vereador viu os talentos. Parece que o prefeito não faz nada pela saúde, só compra caro. Eu queria ver se o prefeito Valério não tivesse comprado, não tivesse feito isso aí. Aí, a coisa ia ser bem diferente. Eu fico realmente triste, triste mesmo. Fico orgulhoso quando o Anderson vem aqui, coloca sua cara a tapa, Anderson, para falar. Não é fácil chegar aqui e falar. Para mim também não é. Eu, quando não era vereador, também fiz uso. Também briguei com governos. Não é fácil chegar. Agora, atrás de um computador é muito fácil tu chegar e escrever. Agora, que venham essas pessoas, usem esse espaço e tragam também, além de críticas, tragam soluções também. Não é só chegar aqui e sentar a ripa no governo, sentar a ripa nos vereadores e apresentem projetos também que dê fundamento e base para que o município possa atuar de forma convincente e fazer as coisas acontecerem. E a gente fica triste, triste realmente, quando um prefeito se empenha da forma que está se empenhando, corre atrás da questão da saúde e vem pessoas que não têm noção de como funciona. E o mais triste, vereador Itamar, eu fico por ver pessoas que têm muito estudo e que jogam, e depois apagam, lá nas redes sociais, vereador Paulo, coisas só para tocar mais lenha na fogueira. Aí eu fui procurar hoje lá, tinha coisa que colocaram, valores, não sei o quê, que apagaram. Esses são os covardes. Pega e vem mostrar aqui para nós. E vai, agora vai, ou pega, faz lá. Você torna prefeito e pega o dinheiro e vai na Expo Direto comprar carro, então, que é mais barato, ou na Expo Inter, para ver como é que funciona. Aí, meus amigos, aí o prefeito vai para a cadeia, quando se submete a fazer as coisas. Tem que ter transparência. E o governo do Valério é um dos governos mais transparentes que está tendo aqui. E eu espero que assim continue até o final desse mandato. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passamos à ordem do dia. Hoje prejudicada por não haver matérias. Também temos a pauta, também prejudicada por não ter matérias na pauta. Passamos então às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Carlito.
Márcio.
Wilson.
Gerson.
Constatemos as inscrições dos vereadores Carlito Schiffelmann, Márcio Alberstadt, Wilson Dias e Gerson Alberstadt. Neste momento, passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Senhor presidente, colegas vereadores, continuando os nossos assuntos, a população muitas vezes ela faz uma avaliação assim, que talvez hoje, pelas estradas que nós temos, talvez uma caminhonete 4x4 é indicada. Só que aí você veja bem, ela vai fazer o transporte de médicos para Picadurio, vai fazer o transporte para Nova Boêmia, que daqui até ali tudo é chato. E vai fazer para a linha dos Pomeranos, onde é que cerro tem e tem muito pouco. Então, muitas vezes, esse é o questionamento. E que está muito mais fácil você fazer um projeto para, muitas vezes, adquirir uma caminhoneta do que fazer um projeto para fazer um acolhimento melhor no posto de saúde e dali buscar dinheiro para que nosso povo, que vai lá muitas vezes 4h30, 5 da manhã, quando é dias de chuva, não precisa se molhar. Então, muitas vezes, em função dessas falhas que existem da administração municipal, que ali acho que até foi feito um projeto agora levantado, inclusive comentei na semana passada, que em reunião ano passado com o prefeito municipal, eu mais uma vez tinha demonstrado essa necessidade, mas o povo olha muito isso. Se compra com uma caminhonete de mais de 100 mil, mas não se tem como fazer um pequeno telhado para um acolhimento melhor para as pessoas, e isso já vem de longa data. Então, são muitas vezes as coisas que deixam triste, que fazem com que os comentários sobre outras situações sejam diferenciados. E essa da aquisição dessa caminhonete, inclusive, houve uma aquisição no S10 pela educação, e eu acredito aquela muito bem adquirida, até em função na necessidade, muitas vezes, de você deslocar mais do que 3, 4, 5 pessoas, ou 6 que podem estar na caminhonete, inclusive levando merenda escolar junto. E eu vejo uma diferença na aquisição do caminhonete 10 para a área da saúde, para tão somente, muitas vezes, transportar um médico, um motorista, uma técnica de enfermagem. Eu acho que ali, talvez, houve um certo exagero. Mas o recurso veio a fundo perdido, então está muito bom. Dizer que o município de Agudo tem um problema sério de médico. E eu estou sentindo assim que a administração municipal está muito aquém de conseguir buscar uma solução para que os médicos de fora, que fazem um concurso público e todos eles desistiram, de buscar a solução. Se não pagarem mais, se não criarem mais um nível aqui dentro da prefeitura, principalmente para médico receber salário maior, vai continuar esse grande problema do pessoal precisar entrar nas filas às 4h30, 5 horas da manhã. Não por culpa de quem está no posto de saúde. Não. Precisa ter uma política salarial diferente para médico. Isso é a primeira vez que alguém aqui no município de Agudo está levantando. Pela primeira vez. Eu nunca vi ninguém, inclusive colegas vereadores, outros políticos, nunca vi ninguém falar sobre isso aí. Mas o município precisa criar uma política diferenciada para médicos. Se não acontecer isso aí, nós vamos continuar com essa enorme dificuldade, principalmente em função daqueles médicos que por muitos e muitos anos trabalharam aqui no posto de saúde e quase todos eles estão se aposentando. Então precisa urgentemente buscar uma política diferenciada para isso aí. Dizer que o prefeito municipal deu uma entrevista na rádio hoje, né, que ele disse que o vereador Carlito está um pouco agressivo, e aí ele comentou inclusive sobre a roçadeira. E a roçadeira está trabalhando, inclusive citei recém lá, e ele comentou sobre dois assuntos, conduta e caráter. Sobre conduta e caráter, eu só gostaria de deixar uma coisa bem clara. Não fui eu que comprei um britador estado zero com motor velho. Então, as pessoas que me escutam precisam tirar as suas conclusões. Se conduta e caráter deve ser avaliado meu ou da administração municipal. Aliás, ele pecou mais uma vez na semana passada. Pena que não está presente hoje o colega vereador, presidente dessa casa, o seu Darcy Paulo, morador ali da Picado Aduril. Ele pediu por que a rede de água não estava sendo estendida até o Ivo Tom, que faz parte de um grande projeto. Existe um grande projeto para que essa rede de água contemple quase 200 famílias. E esse projeto é inicial, tanto que foi feito mais um braço nessa rede de água em 2014 para a Ferraria Radat, sem pedir para a associação se precisa fazer ou não, se tem possibilidade de fazer ou não, porque é a autonomia do município, porque ele está no projeto, como é a autonomia do município fazer esse outro braço que vai até o Ivo Tom, não precisa pedir para ninguém, porque faz parte do projeto. Só que o prefeito disse para o Aliceu Klein, presidente dessa casa, não, o Carlito na Assembleia não aprovou ainda. Não depende da aprovação de ninguém, isso faz parte do projeto do município. Então, mais uma vez, o prefeito, diga que com todas as letras, agiu com má fé. Ele deveria ter usado o caráter que ele acha que as pessoas precisam ter para falar a verdade. Não está fazendo, porque ele mesmo disse aqui, eu tenho o meu pedido de informações do ano passado, não existe data específica para execução das obras da areia localidade Picado Aduril, expansão linha banheira, mas conforme os trabalhos em andamento, tanto da Secretaria da Agricultura, se as condições climáticas permitirem, isso aqui é de 29 de setembro, a gente sabe que houve muita chuvarada, mas não dá culpa no vereador Carlito, para que fazer isso aí? Depois leva chumbo aqui e não gosta. Então são situações assim, dizer para o Anderson Pape, que a gente vê com bons olhos a mobilização das comunidades. Eu acho que são situações assim que se apresentam nos mais diversos municípios. E eu, quando, inclusive, o Anderson teve uma certa oportunidade aqui na casa, eu disse que tem vereadores e vereadores, e eu defendo o meu trabalho. Defendo com unhas e dentes. Quem sabe da minha atuação junto às comunidades, olha, eu nunca pensei tanto em sair da política como no mês de março. Literalmente pensei em abandonar a política. Pela pressão que existe pelas pessoas que vão lá em casa, pelo que eu preciso fazer. Só nesse final de semana, eu fui na Nova Boêmia, vim no Canto Paraná, fui na Buga Chaleira. Além do trabalho que a gente faz pelos deputados federais, e eu sou uma pessoa atuante junto dos nossos deputados federais, como veio essas emendas, tudo ali que é canalizado, principalmente pelo vereador Carlito, e que os colegas vereadores aqui da bancada do PP afianciam. como foi também da Ana Amélia Lemos. Então, são situações assim, que a gente corre atrás. Eu uma vez deixei uma coisa muito bem clara, assim, meu mandato de vereador, que dá 150 mil nos 4 anos, numa emenda que eu fiz num projeto de parcelamento do município, num débito, num projeto, o município poupou 300 mil reais, e ele poupou graças à capacidade que o vereador Carlito tem. Cada um tem uma capacidade, dentro de agir, dentro de fazer. Então, graças a Deus, que Deus me deu uma oportunidade, uma capacidade diferenciada em algumas situações, e que o mandato de vereador, pelo que a gente recebe, acho que o salário de vereador aqui no município de Agudo é um salário bom, mas a gente vê, inclusive, acho que senti hoje, vereador Kleber, que o PMDB está com um discurso um pouquinho mais afinado, vocês fizeram a reunião semana passada, mas eu vejo assim que a desistência de quem hoje tem assento nessa casa é muito grande, o que é ruim. Eu acho que assim, ó, todos deveriam ser candidatos de novo para a comunidade poder avaliar o trabalho de cada um. Que é muito ruim, muitas vezes a gente já teve pessoas aqui na Câmara de Vereadores que não sabiam interpretar uma palavra. Então, sim, é muito ruim. São líderes comunitários, às vezes, mas que aqui enfrentam uma grande dificuldade. É quando vem um projeto que nem esse, em que eu apresentei uma emenda que o município pôde poupar 300 mil reais, e muitas vezes isso nem aparece na imprensa. Então são situações assim, mas eu vejo com bons olhos que aquilo que está na Constituição, e na Constituição está essa proposição do poder das pessoas de apresentar emenda dentro daqueles 5% dos eleitores, eu vejo com bons olhos. É uma tramitação que vai ocorrer na Câmara aqui, eu sou presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, então a gente vai fazer essa avaliação e depende de todos os colegas vereadores, mas eu acho, eu tenho a minha posição de que o vereador aqui no município de Agudo, e até dentro daquilo que a gente faz, eu acho que é um salário razoável. Se o pessoal está hoje tentando desistir, muito é em função do salário. A coisa não é fácil. Tu bota um carro na estrada, como eu coloco, tu precisa correr atrás das situações. Olha, gente, é de se pensar se a gente é candidato na eleição próxima. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador Márcio Alberstadt.
Uma saudação mais uma vez a todos e dizer aos ouvintes que aqui defendemos também a questão da roçadeira que está sendo roçada. Toda Nova Boêmia praticamente está concluída, ao redor de Túlio Vargas, Cerro da Vilma, Cerro dos Machados, ela está na geral da Nova Boêmia e vem em direção à Creme. Então toda a região alta dos cerros praticamente está roçada, grande parte, os piores pontos, e depois vai se deslocar para as outras regiões. Quiser também, Carlito, que na curva dos Milha, semana passada, foi trocado os tubos, foi cascalhado, realmente estava complicado ali, mas o serviço já aconteceu, foi trocado, e agora devagarzinho vai se ajeitando. Da mesma forma, não é da minha área, mas dizer, vereador Carlito, que a empresa que entregou o britador para o município de Agudo, e eu acompanhei diariamente isso lá, foi notificado, e a empresa trocou o motor que realmente vem usado. Então foi pegado da melhor maneira possível, mas a empresa realmente agiu de má fé, mas realmente foi notificado e este motor foi trocado e um britador móvel está funcionando com motor novo e graças a Deus começou a funcionar. E tivemos também no mês de fevereiro as boas notícias que 4 cascalheiras do município estão legalizadas para esses serviços, tanto de tirar o cascalho como britar. Então temos hoje 4 cascalheiras legalizadas dentro do município de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Ao usar esse espaço, senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário que me trouxe uma alegria no dia de hoje ao tomar conhecimento da liberação ou da emenda do deputado Paulo Pimenta no valor de 250 mil reais e que vai servir para a continuidade de trabalhos de abastecimento de água na localidade do Rincão do Pinhal. Matéria esta que nós já comentamos, inclusive, com o próprio prefeito municipal, entendendo que o Rincão do Pinhal, mesmo já tendo recebido também por parte da administração municipal uma extensão de rede na região mais ao fundo, buscando para a região do Porto Alves, agora se faz necessário também observar e dar aos moradores, se não na sua totalidade, na sua grande maioria, as condições de acesso à água potável. Sempre é muito bom saber que quando o dinheiro chega, ele vai ser investido. E se for bem investido, com certeza, os moradores daquela região haverão de reconhecer sempre quando o trabalho é bem feito. Mais uma vez, eu deixo aqui a minha alegria, certo de que a administração municipal vai fazer bom uso desse valor apresentado pelo deputado Paulo Pimenta. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador Gerson Albertan.
Ocupando esse espaço, eu quero informar a comunidade de que durante essa semana, na sexta-feira, tivemos a visita do deputado federal Luiz Antônio Covatti Filho, do nosso partido, que veio oficializar a entrega da emenda de R$100 mil para a área da saúde. E hoje eu pedi para que o secretário da saúde me discriminasse de que forma esse recurso seria aplicado. Está comigo aqui um documento assinado pelo secretário Alessio, onde ele coloca de que R$39 mil serão usados em consultas e exames de média e alta complexidade, e R$61 mil serão utilizados na aquisição de materiais para uso nas unidades de saúde. Então, esse recurso, ele veio, acho que em boa hora. O secretário ficou muito contente, uma vez que ele estava com dificuldade para atender as demandas das consultas e exames de alta e média complexidade, e que dessa forma ele vai poder atender a fila que ali existe. Comentar de que este vereador, no primeiro ano deste mandato, fiz uma indicação no sentido de que fosse colocado um abrigo para melhorar o atendimento, ou pelo menos as pessoas que vêm de madrugada, muitas vezes cedo na madrugada, a buscar uma consulta no posto de saúde. E, no entanto, nós estamos no último ano do nosso mandato e a gente vê que isso não é realizado. Então, deixar claro de que muitas coisas que aqui nós pedimos, nós não temos respaldo por parte do Executivo, e talvez por isso que o nosso trabalho muitas vezes não é devidamente avaliado, porque o Executivo não nos dá respaldo. Entendemos até que, de certa forma também, isto nós estamos somente fazendo uma indicação, levando as reivindicações dos contribuintes. Da mesma forma como algumas semanas atrás, aqui nós citamos a necessidade da recuperação urgente da rua Arnildo Ele, na Vila Caiçara. Hoje ainda pude transitar por lá. Algumas ruas aqui no perímetro urbano foram recuperadas nos últimos dias, mas aquela ali está praticamente intransitável. Outra avenida que está em péssimo estado, um trajeto muito curto, em frente ao Placar 10 e em frente à oficina do César Prevedelo, já este vereador fez uma indicação já há duas semanas atrás, e no entanto até o presente momento ainda não foi feito. Um outro local que está muito ruim, as pessoas reclamam muito, é aquele pedaço que vai em frente à garagem do Guzzi. Então, assim, ó, nós aqui estamos procurando fazer a nossa parte, mas no entanto o Executivo muitas vezes não nos dá aquele respaldo necessário. E por isso que nós ficamos bastante, muitas vezes, sem uma credibilidade. Não querendo justificar o nosso trabalho aqui, mas a gente, na medida do possível, nós procuramos fazer aquilo que nos cabe. Hoje fui até a sala do Clóvis, e ele prontamente se colocou à disposição de me colocar, de me imprimir e deixar a par da situação da aquisição do veículo, uma vez que eu fui também cobrado, que como vereador não estaria questionando e agindo, e por que de ter sido pago um valor mais elevado, uma vez que na semana passada uma pessoa de minha relação de amizade me colocava de que adquiriu uma caminhonete por R$95 mil. Das mesmas especificações do que essa que foi adquirida por R$113.800. Então, a nota fiscal dessa caminhonete que esse amigo adquiriu é nota direta de fábrica, uma venda direta com o desconto. E, no entanto, as concessionárias que participaram dessa licitação não participaram com venda direta. Foi uma venda realizada pela concessionária e que dessa forma ali incide todos os encargos, diferença de ICM e outros mais. Então, dessa forma, eu, apesar de que Kleber já mencionou, sem querer defender aqui o governo, mas só colocar de que a gente está atento a tudo aquilo que acontece. E aquela vez quando foi do Britador, está aqui presente o Ingo que me colocou, você não vai lá dar uma olhada no Britador, eu vou hoje. No mesmo dia ainda eu fui lá e presenciei, olhei, mas sou um leigo, o motor está pintado. Então, diante disso, depois aqui cheguei e onde me colocaram de que já existia um laudo e o motor era um motor usado. Mas felizmente foi refeito, que eu acho que também não seria o certo, o ideal seria não ter pago a empresa e a empresa deveria ter colocado um equipamento todo ele novo, mas tudo bem. Vamos esperar que dê um bom desempenho, um bom trabalho para a coletividade do nosso município. Seria isso, senhor presidente.
MDB. Espaço cedido ao vereador Kleber Cássio.
Em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer ao vereador Márcio por ter cedido o espaço do grande expediente. Obrigado, vereador. E fazer aqui um reforço também, o vereador Wilson falou sobre a questão da rede d'água do Rincão do Pinhal, esse recurso que vem através do FUNASA, né, protocolado lá pelo deputado Paulo Pimenta. Infelizmente demorou, Márcio, mas a gente sabe das questões legais e burocráticas que tem para sair, e oxalá que até o final do ano acreditamos que essa rede vai estar beneficiando as pessoas, que hoje o sistema que estão usando para fazer esse trabalho de rede d'água, ele é muito mais rápido. E eu acredito também que ele vai atingir ali, principalmente a questão da escola, a escola Alberto Pasqualini, que aquelas crianças lá necessitam muito da questão da água, e assim também a todos os servidores. Agradecer aqui a todas as pessoas que continuam presentes com nós, e dizer que é importante o trabalho da oposição, assim como o vereador Gerson foi hoje, teve a humildade de chegar lá na secretaria, no setor das licitações, conversar com o Clóvis, e ele viu que ele foi muito bem atendido, teve todas as explicações legais. E isso todo cidadão agudense pode fazer. Então, muitas vezes, a gente é muito mais fácil a gente bater e rebater e fazer acontecer do que se informar de como realmente as coisas funcionam. A vida pública não é que nem a privada. Numa empresa que tu é proprietário, o Gerson tem empresa, eu tenho empresa aqui, alguns senhores também têm, a gente sabe que a gente pode tomar decisões e fazer o que a gente quer na hora. Mas dentro da vida pública, aí as coisas são diferentes. Existem vários critérios, a burocracia é muito grande. E falando na questão pública e burocrática também, dizer ao Anderson que eu esperava já, como presidente, esse abaixo-assinado ano passado. E já tinha todo um parecer legal para esse pedido. E ele, de certa forma, da forma como o senhor apresentou o projeto hoje, eu já posso dizer aqui que, pelos pareceres que eu tive do IGAN, que é o assessoramento jurídico que a gente tem, que a gente contrata e não tem assessor jurídico, o projeto de lei ele se torna inconstitucional. Ele não pode entrar como projeto de lei. Tinha que ter apresentado somente o abaixo-assinado. O abaixo-assinado e os vereadores, mas, na verdade, vamos conversar, ver, analisar. Mas ele, a gente já sabe que ele se torna incondicional. Porque em salários, em subsídios do prefeito e dos vereadores, é somente o legislativo que pode. Nem um abaixo-assinado, nem uma emenda popular, um abaixo-assinado pode. O que existe é a consideração do teu trabalho, do envolvimento de todas as pessoas da comunidade. E esse, ele teria que ter mesmo, ter entrado ano passado. Por quê? Porque pelas partes legais que o vereador Aliceu vai ter que fazer agora também, que eu já tinha pedido, ele vai ter que refazer esse pedido lá para o IGAN. Como que funciona o rito? Só para deixar explicar. Ele tem que ser encaminhado toda essa documentação que tu nos trouxe para a dona Brasília, lá em Faxinal do Soturno, no cartório eleitoral, onde tem que ser feita a conferência de todos os títulos, dos números e das assinaturas. Isso é a burocracia, Anderson. Não é nós que mandamos fazer assim. Assim é a parte legal. Mas o que vai acontecer? Entrando lá no cartório eleitoral, eles vão analisar a questão jurídica da coisa, a constitucional, e aonde vai estar um projeto de lei. Eles nem analisam o resto. Então, assim, teria que ter sido feito o abaixo-assinado, e não um projeto de lei. E aí que, às vezes, as pessoas fazem as coisas, ou criticam as coisas, assim como fazem na internet, e não vê um amparo legal da coisa. Assim como falaram da contratação da caminhonete, né? Foi lá a questão do britador, aquela vez, quando nós ficamos sabendo, nós corremos atrás também, o vereador também foi lá olhar, eu também fui, está errado, vão derrubar. Né? E foi feito, foi botado, pessoas citaram, foi botado outro, e hoje está funcionando. Então, assim, a gente está aqui para escutar também. Podia ter vindo conversar com os vereadores, ver como é que forma a parte legal, ter uma orientação. Nós ia buscar a questão jurídica. Eu nunca fui procurado como presidente ano passado. Então, a gente fica, às vezes, assim, que nem eu falei, o cara fica triste. Fico triste mesmo. Das pessoas, às vezes, fazerem um baita trabalho, uma dedicação, sol a sol, dia de chuva, correndo, fazendo. É nobre o trabalho, é nobre. Mas aí, cadê o amparo jurídico? E ele foi copiado da internet. De uma coisa que foi uma onda no Brasil todo, e quando foi lá, estava sendo copiado da internet, vem igual aos que estão lá. É igual, só muda valores. Então, lá na internet, alguém jogou essa coisa e não viu a questão jurídica. Por isso que eu digo, na vida pública, existem leis. Infelizmente, leis que trancam o desenvolvimento dos municípios, que atrapalham em muita coisa, mas infelizmente estão aí. E a gente fica, assim como a rede d'água do Rincão do Pinhal. Eu, como vereador, eu queria que aquela rede, Márcio, tivesse saído logo no outro ano. E que tivesse lá no Manjoleiro, Fernando, também um poço e também rede d'água, que aquela comunidade está precisando muito. E eu venho brigando, conversando com o Márcio, falei com o Madial, nós precisamos protocolar um poço para o Manjoleiro para depois nós ter resultado de evasão e botar uma rede d'água. Fiz isso também. A gente corre atrás. Não venho aqui, às vezes, anunciando muita coisa, que nem galinha quando bota ovo, ela sai naquele fazendo aquele escandel. Eu não faço, eu converso com o secretário, procuro um, procuro o outro, vou no Ademir, vou no Foguinho, vou e faço o meu trabalho. Às vezes fico aqui, mas quando eu fico triste em ver as coisas assim, que às vezes sem orientação, sem amparo legal, as pessoas vão e sentam a ripa nos vereadores, sentam a ripa no prefeito, nos secretários, gente que deixa de fazer as coisas, às vezes para estar correndo de noite, ajudando. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Gostaria também de me pronunciar e dizer que estive em contato com o prefeito municipal no dia de hoje. E nós, vereadores, somos sabedores, a comunidade também, a Associação Hospital de Agudo também é conhecedor da situação do hospital. E até na última terça-feira tivemos uma reunião junto ao hospital e a gente muito preocupado com a situação do nosso hospital aqui no nosso município de Agudo. Dizer que o prefeito municipal estará na terça-feira, amanhã, em Porto Alegre, uma audiência pública junto ao secretário de Saúde, onde irá reivindicar, juntamente com o secretário, esse pagamento dos atrasados do contrato que existe entre Estado e hospital. Fomos sabedores que o Estado está repassando não o total do contrato, em torno de 70%, e há um déficit de 30% que o Estado não está repassando em alguns meses de 2016. Não é praticamente todo o valor hoje que o hospital deve, mas é uma boa quantia que com certeza ajudará muito o hospital. Dizer que tanto o prefeito municipal como a comitiva aqui dos vereadores desta casa, que estará na marcha em Porto Alegre no dia 5 e 6, que é terça e quarta dessa semana, também é um dos assuntos que a comitiva irá tratar junto à Secretaria de Saúde. Então, a casa está preocupada, os vereadores estão preocupados, a comunidade está preocupada, o prefeito está preocupado e o hospital, sem dúvida nenhuma. Todas as pessoas que pertencem ao hospital têm, às vezes, eu tenho certeza que têm os seus bens, às vezes, comprometidos junto ao hospital para conseguir pagar a folha de pagamento dos servidores de lá e, juntamente, atender a nossa comunidade, as pessoas aqui do nosso município de Agudo e de toda a região. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 11 de abril de 2016. Desejo a todos uma boa semana de trabalho e um bom retorno aos seus lares. Boa noite.